Olá, amigos, muito boa tarde. Estamos de novo no ar agora. Saímos do boi e vamos para o mercado internacional do açúcar, aqui no Notícias Agrícolas, para o senhor e para a senhora, que são os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Ana Cláudia Cordeiro, analista de mercado da Canex Exportação, uma das principais trading companies brasileiras com sede em Minas Gerais, vai nos dar um panorama agora de como a empresa está vendo o circuito internacional de açúcar, que já não veio bem no segundo semestre de 2017. Boa tarde, Ana Cláudia, tudo bem?
Oi, boa tarde, pessoal.
Então tá.
Sim.
Ana.
Bom, vai.
Vamos começar pelo seguinte. Saímos aí de um segundo semestre de baixa, tanto que as usinas viraram a chave para etanol. Vai continuar assim provavelmente por mais um bom tempo nessa temporada, né, Ana?
Exatamente, a gente está vendo agora o final da safra brasileira, né? E a gente viu que o mix ele acabou se tornando mais alcooleiro em virtude da depreciação dos preços do mercado internacional do açúcar e a baixa demanda do mercado doméstico. E somado a isso, a gente teve a mudança de precificação dos combustíveis da Petrobras também na segunda metade do ano, que ajudou a alavancar aí o preço do etanol. Até dezembro, somavam mais de R$ 300 por metro de ganho só nessa mudança de política da Petrobras. Então, a ideia que a gente está vendo aqui, por enquanto, é que até pelo menos junho, mais junho, é que esse mix ainda seja mais alcooleiro.
Ou seja, a safra 18 e 19, ela vai começar já mais alcooleira. Pode ser que
Mais
depois mude um pouquinho, mas lá vai
isso.
começar assim já, né?
Exatamente. Então, assim, a primeira ideia é que realmente a gente tem uma disponibilidade de cana muito similar à desse ano, mas com uma produção de açúcar um pouco menor do que a do ano anterior, né? E voltando mais aí um pouco para a produção de açúcar, de etanol, perdão, desde que se mantenha também, a gente tem que se lembrar que depende muito da manutenção dessa política da Petrobras e da sustentação dos preços internacionais do petróleo, né?
Agora, se a gente olhar pelos preços internacionais, e aí naturalmente a gente tem que fazer a ligação direta com a oferta dos principais players, né? Nós estamos vendo a Índia aí indo talvez aí para uns 25 milhões de toneladas aí nessa safra, Ana Cláudia.
Exatamente, a gente teve vai ter safras boas em todos os países do mundo praticamente. A gente não escuta notícias ruins. O clima favoreceu o cultivo da beterraba, as monções indianas, asiáticas no geral, elas não atrasaram. Ou seja, Índia, Tailândia, que são dois fortes países que competem, um deles é um importador brasileiro e o outro compete diretamente com o Brasil nas exportações, que é a Tailândia, tiveram ótimos climas durante a época de plantio e no desenvolvimento dos seus canaviais. O Paquistão já é um player antigo, mas esse ano ele entra também aí com volume grande de exportação, subsidiada inclusive pelo governo. Acaba afetando um pouco aí os mercados que são geralmente tomadores de açúcar do Brasil. E além disso, a gente teve mais dois players, que foi a Ucrânia e a Rússia, que despontaram muito bem no leste europeu na produção de açúcar de beterraba. Então, isso acaba aumentando sua tendência de superávit global aí, que já é reportado por diversas entidades.
Então, nós estamos falando na União Europeia, uma possibilidade do açúcar de beterraba de 16 para 19, 20 milhões de toneladas, né?
Eu consideraria os 20 milhões de
Os 20
toneladas.
milhões. Daí, quando a gente fala União Europeia, a gente está englobando Ucrânia e Rússia ou não? Ou eles não estão com. Não, pelo menos. Hã?
A Rússia não, mas a Ucrânia ela já é englobada, né, acho que nesses números aí.
Ah, perfeito, perfeito. Bom, e aí temos o Brasil, né? Quer dizer, que vai ficar aí o quê? Numa faixa de 35, 36 milhões de toneladas de açúcar, a mesma do ano passado?
Não, eu acredito em números um pouco menores aí. A gente pode pensar de 32 a 34 milhões de toneladas. Eu acho que ainda é cedo para falar isso. A gente depende muito de alguns fatores que acabam pesando nos preços do açúcar futuramente, mas eu colocaria já um espaço maior entre 32 e 34 milhões de toneladas de açúcar disponível no Brasil. Mas no centro-sul.
Esse encurtamento aqui do Centro-Sul da oferta ele vai compensar esse aumento dos outros países ou, nem, ou não tanto? Porque o mundo também está estocado, né? Tem estoques estratégicos bem consideráveis também, né, Ana?
São razoáveis, né? Se a gente pensar numa, talvez, numa União Europeia e numa Índia, que são os dois maiores, assim, fora, desculpa, a China, a Índia é um grande consumidor, mas ela geralmente trabalha com estoques mais confortáveis. Mas a notícia que se tem é que a China, ela estaria com estoques mais apertados, a União Europeia também está com estoques mais apertados, tanto é que a grande esperança é que nessa safra ela não entre como um exportador, justamente porque deve repor estoques. Mas acaba que os preços no mercado doméstico europeu eles se desvalorizaram e isso pode ser um incentivo futuramente para eles se tornarem um exportador e competir com o Brasil.
É claro que quando a gente fala da competição com o Brasil é sempre muito relativa, mas ela acaba tirando um pouco algumas franjas do mercado brasileiro, né?
Exatamente. Vale lembrar que antes das cotas, que foi lá em 2011, eles eram exportadores fortíssimos do produto, né? Então, assim, é um risco que a gente corre, a logística deles é melhor.
Ana, explica uma coisa para a gente também, que você trabalha diretamente, uma empresa exportadora. Estamos falando aqui que o Brasil ajudou a aumentar, a crescer muita oferta nos últimos 2 anos no mercado internacional com excesso de produção brasileira. Pois bem, mas essa produção, essa oferta, acaba que sendo, de alguma maneira, planejada, porque os contratos são feitos com boa antecedência. Né? Uhum. Quer dizer, agora o Brasil produz menos, vai produzir menos, mas os contratos internacionais são aqueles que foram fechados já o ano passado, né? No mínimo ano passado, né, Ana?
Isso, exato. Os contratos eles são feitos anualmente, né? Então, assim, os contratos do ano passado eles foram feitos no início da temporada. As usinas que tiveram essa oportunidade de fazer contratos no início da temporada, elas se beneficiaram com isso. Mas eu gosto muito de falar que o Brasil, em ano de superávit, o Brasil não dá cartas. Mas, infelizmente, em ano de déficit, se o Brasil não consegue ter uma boa safra, a gente tem preços muito mais valorizados. Então, o que acontece é que a gente saiu de 2 anos anteriores aí de déficit de açúcar e, então, é claro que o produtor brasileiro enxerga isso como oportunidade e aumenta, sim, a sua produção, mas isso é uma estratégia do mercado, né? Eu acho que não vale culpar o Brasil.
É, porque a culpa parece que sempre cai aqui, né? Quer dizer, na verdade, na verdade é uma opção de momento, né?
Exatamente.
Agora, esses contratos são contratos balizados. Agora, por exemplo, deve ter talvez já uns 20%, 30% da próxima safra brasileira contratada já, né? Quer dizer, esse equilíbrio de preço, ou melhor, esse desequilíbrio de preço é mais no mercado spot também? O mercado spot internacional tem alguma influência no dia a dia, Ana?
Olha, eu acredito que sim, inclusive a gente espera que essa próxima safra ela seja muito mais spoteira e tenha menos contratos antecipados em virtude desses preços desvalorizados. Talvez o produtor ele aguarde aquele que tem essa oportunidade, que tem essa facilidade para fazer contratos mais adiante. Então a gente já começa a enxergar uma safra um pouco mais spoteira, sim.
Você tem uma ideia, mais ou menos, Ana, de quanto o mercado está entrando, vai começar a morrer em abril, já contratado internacionalmente? Pelo menos historicamente, ou hoje, agora nesse começo de 2018, tem alguma perspectiva sobre isso?
Olha, historicamente a gente podia pensar em uns 70%, mas eu acho que esse ano é um número bem difícil de apurar. Eu não me arriscaria em tentar levantar um número nessas condições do mercado.
Ou seja, é como você falou mesmo, como não dá para fazer esse levantamento, a percepção é de que vai ser mais espoteiro mesmo, né? Quer dizer, os produtores vão deixar para fechar os contratos na medida que a demanda começa a se movimentar, né?
Exato, eu acho que é uma decisão que eles devem, que quem consegue tomar ter essa liberdade de fazer isso, deve sim tomar esse cuidado.
E Ana, a eficiência, a eficiência. Estamos falando de um produto de baixo valor agregado, né, de alguma maneira, tanto no açúcar branco, que é talvez um pouquinho melhor e menos no outro, mas de todo modo a eficiência na exportação, na logística, ela é fundamental para aumentar, para não achatar demais a receita nesses momentos onde a queda do açúcar é bem acentuada. Quer dizer, conta um pouquinho então a experiência da Canex nesse quesito aí, agregando, originando açúcar dos seus clientes, dos seus parceiros aí e distribuindo internacionalmente.
Bom, eu acho que a dificuldade, o desafio da Canex deve ser o de todas as trades, de todas as empresas que movimentam produtos pelo produto pelo Brasil, não só o açúcar, né? A gente também faz um giro considerável de etanol pelo país. E a grande dificuldade é a concorrência. A gente tem uma concorrência com duas safras que ocorrem, ao mesmo tempo que a safra do açúcar, sem falar nas importações de diesel e gasolina quando a gente leva para os combustíveis. Então, a concorrência ela acaba onerando os fretes no momento da safra do milho e da soja e dificulta você ter realmente condições de contratar veículos para fazer esse transbordo da mercadoria. Tanto no açúcar quanto no etanol, que é a outra ponta que a gente também, como eu disse, a gente trabalha.
E esse ano parece que agora, no final do ano, pelo menos nos últimos meses, também andou faltando navio para açúcar, né, Ana?
Exato. Depois que o Porto de Santos teve o calado rebaixado, ou seja, que o tamanho dos navios que podiam atracar no porto foi alterado, isso acabou dificultando para que houvesse uma continuidade das atracações no Porto de Santos, né? Isso acabou influenciando, mas influencia também um pouco que as nossas exportações elas estão um pouco aquém agora, então o fluxo de line-ups eles já são menores mesmo nesse período do ano.
E Ana, a Canex está nos dois mercados de açúcar, no tanto no branco, com um pouquinho mais de valor, e no outro mais amareladinho.
Sim, a gente trabalha com VHP e com açúcar branco para exportação.
E a originação de vocês é em todos os lugares ou mais está localizada mais em Minas, Ana?
Não, as nossas originações elas se fazem pelo Brasil todo, desde São Paulo, Mato Grosso, os principais estados produtores, Minas Gerais, Paraná.
Entendi. Ana, vamos dar uma olhadinha na tela agora de Nova York? Vamos para a gente ir concluindo o nosso conversa ou não?
Claro.
Vamos lá então. Como que você está vendo? Nós estamos vendo março aí, a última cotação, a última atualização, caindo 0,14, né? Como que na máxima de 15,24 por libra peso, né? Esse aí, e ontem foi em queda também, né, Ana?
É o terceiro pregão consecutivo que o mercado se desvaloriza, né? Ele tinha conseguido bons patamares no nesse período mais de recesso aí, e agora ele volta se desvalorizando. Isso muito é aquém de talvez notícias de bons resultados da safra indiana que foram divulgados no início dessa semana. Além disso, a gente pode ter uma movimentação talvez aí financeira de fundos. O relatório vai ser divulgado hoje. Mas eles podem estar aumentando as posições vendidas, o que pode estar jogando o mercado para baixo.
E sem falar que também tem a possibilidade de alguns outros mercados especulativos estarem concorrendo aí, tirando recurso de commodities agrícolas, né?
Exato. Ainda tem isso também que pode ser somado aí.
Ana, hoje, para nós, o que é mais. Qual tela é mais importante, hein? Março ou maio, hein?
Eu acho que, assim, para o produtor brasileiro, eu acho que as telas que têm maior importância agora é março e julho, né? Um grande volume de fixação das usinas brasileiras é nessas telas.
Maio, junho, julho.
Março e outubro, que está mais distante, porque coincide com o período de safra, né? Então,
Entendi.
eu acho que essas três telas merecem um carinho aí especial do produtor.
Tá difícil romper esse patamar dos 15, né, Ana?
Eu acho que o mercado deve trabalhar pelo menos até a concretização do início da safra brasileira. Ele deve trabalhar entre os 14 e os 16. É uma margem grande aí, mas ele não deve sair disso porque não tem, você não tem notícias fundamentalistas positivas para que ele suba, mas você também não tem notícias para que ele ceda além disso. Então, assim, a gente teve aquela pequena barrigada que ele deu abaixo dos 14 no final do ano passado, mas muito também em questão de realocação, fechamento de ano de mercado financeiro, então acabou pesando um pouco sobre o mercado aí. Mas deve trabalhar pelo menos até abril aí no até os níveis de 16.
É, até porque também não vai vir muita novidade mais, pelo menos em relação à Índia e Tailândia, né? Já são mais ou menos já se sabe mais ou menos o tamanho do mercado, né, Ana?
Isso, as safras estão dadas. Então, assim, eu acho que já é. Daqui a pouco começa a precificar, são as safras já 19 e 20, né?
Maravilha, então. Ana, foi um prazer falar com você. Obrigado pela presença aqui com a gente, viu? E volte sempre, tá bom?
Prazer é meu, obrigada por ter me convidado e fique à disposição, a gente que puder contribuir.
Com certeza. Sucesso e bom negócio, bons negócios aí para a Canex Exportação.
Obrigada. Para vocês também.
Obrigado, um abraço. Vimos aí que o mercado vai andar de lado um pouquinho ainda no mercado internacional de açúcar, né? A tendência é não sair aí, não romper muito essa a faixa dos 15 centos por libra peso, pelo menos até o começo da safra brasileira, né? Uma safra que vai ser menor, mas que também não vai compensar muito o excesso de produção de açúcar na Tailândia e Índia, que são, e sobretudo Tailândia, que é o principal concorrente. E, aliás, lembrando também que o açúcar de beterraba na União Europeia cresce. Ou seja, é um mundo extremamente estocado, que vai ficar bastante ofertado em açúcar, melhor dizendo. E com isso, Notícias Agrícolas fica por aqui com essa visão aí com que a Ana Cláudia Cordeiro, analista de mercado da Canex Exportação, nos deu sobre o mercado internacional de açúcar. Até já e aguardem que voltamos logo mais. Muito obrigado.